DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, a ANAPRO denuncia ameaças da ministra da Educação contra professores em greve.
Em circunstância alguma, ela, como ministra, deveria ter deixado no ar ameaças soltas dessas intimidações em responsabilizar os professores por estarem a reivindicar os seus direitos.
Em Portugal, nova lei de imigração aguarda a promulgação ou não do Presidente da República e o que muda na nova legislação?
É que alguém que esteja aqui em Portugal e queira trazer os seus familiares tem que ter autorização de residência válida durante pelo menos 2 anos.
O grupo Hamas entregou ontem os reféns vivos a Israel e 4 corpos dos 28 não sobreviventes. Eis os destaques que marcam a atualidade neste Jornal da Manhã para hoje, terça-feira, 14 de outubro de 2025, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Nadia Souf. Para já fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Descontentes com as declarações da ministra da Educação, professores em Moçambique submeteram uma queixa à Provedoria de Justiça, apesar de não confiar na instituição. Segundo a Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, Ana Maria Tovela ameaçou responsabilizar os docentes que suspendessem as aulas e mentiu ao afirmar que o pagamento das horas extras suspenso desde 2023 estaria a ser feito de forma faseada. Em entrevista à DW, Isaac Marangula expressou indignação e garantiu que os professores não vão cruzar os braços.
Estamos extremamente descontentes com aquelas declarações. Esperávamos nós que ela, como ministra de Educação, pudesse trazer um discurso para um chamado à consciência ao professor, não um discurso exante como o que acabou trazendo. Então, foi um discurso que acontece no momento em que o professor estava a celebrar a sua semana como professor. Então, parece um discurso daquele. Deixou todo o professor, a nível nacional, desmotivado. Esperávamos nós ouvir da ministra, ainda que fossem falsas promessas. Pelo menos tivéssemos ouvido isso. Não teria sido a mesma coisa no lugar de ouvirmos intimidações, de ouvirmos o que é um direito consagrado pela Constituição da República. O que nós sabemos é que nesta República de Moçambique nada e ninguém está acima da lei, muito menos da Constituição da República. Então não vai ser a ministra que vai aparecer a intimidar o professor no momento em que ele está para exigir os seus direitos. Então estamos muito desgastados com as declarações da própria ministra.
Eu sei que a ministra da Educação disse que estão a fazer o pagamento faseado das vossas horas extra, o que não corresponde à verdade.
Ela disse que todos os professores que deixam de dar aulas reivindicam os seus direitos e deveriam ser responsabilizados. Então, poderiam ter processos no sentido em que nós levantamos a voz e queremos dar um basta nisso, porque nada nem ninguém pode intimidar ao professor, porque o professor está no exercício do seu direito, que é o direito à manifestação. Então, é um direito consagrado pela Constituição da República. É um direito, primeiro, antes de ser um direito consagrado pela Constituição da República, é um direito humano, é um direito fundamental. Então, em circunstância alguma, ela, como ministra, deveria ter deixado no ar ameaças soltas dessas intimidações e responsabilizar os professores por estarem a reivindicar os seus direitos. Então, por conta disso, levantámonos também para dizer e mostrar ao mundo o nível da qualquerização contínua a que o professor está sujeito. Esperávamos nós que com a nova ministra pudéssemos ter uma outra forma de ver as coisas, mas estamos a ver que o discurso da precariedade ainda continua, as mentiras ainda são bem patentes.
Por causa do descontentamento, a ANAPRO vai recorrer à Provedoria de Justiça. Confia na instituição para ultrapassar esta crise em ascensão?
Ainda que nós não confiássemos nessa instituição da justiça para resolver este caso, porque não seria a primeira vez, então seria mais uma vez mais para podermos provar que as nossas instituições de justiça são todas elas institucionais. Mas esperamos que desta vez haja um mínimo, um pingo de vergonha da parte de quem dirige essa mesma instituição. instituição e que possa chamar a consciência das pessoas que estão por detrás desse grande prejuízo que é cometido contra o professor e também contra a própria sociedade. Porque se nós temos um professor desmotivado na sala de aula, isso não recai só sobre o professor, vai recair sobre todos aqueles que estão dentro do próprio Sistema Nacional de Educação. Há 3, 4 anos que não sabemos o que é uma promoção, não sabemos o que é uma progressão, não sabemos também o que são as mudanças de categorias. Bom, há um grande grito de voz que nós queremos dar relativamente a tudo isso.
Ao garantir publicamente ou o pagamento das horas extras estão a ser efetuados de forma faseada, a Ministra da Educação mentiu.
Ela voltou a mentir umas outras mãos, porque a última vez que esse pagamento faseado foi na última visita aberta que o Presidente da República fez. E esses pagamentos são pagamentos de uma forma entretida. É muito mais para entreter a sociedade, é muito mais para entreter a própria comunicação social. Não há vontade de querer pagar essas horas extras.
Ouviu uma entrevista com Isaac Marangula, presidente da ANAPRO, criticando a ministra da Educação moçambicana, Ana Maria, dizia, Samaria Tovela, numa entrevista, como disse antes, conduzida por Nádia Souf. E agora abrimos o nosso espaço de ouvinte, onde também queremos saber se acredita que a Provedoria de Justiça pode garantir os direitos dos professores. Cláudio Albino Mungoi diz que não acredita, porque, segundo escreve, o nosso sistema de governação e de justiça são servidores e submissos aos interesses do partido Frelimo. Pinheiro Júnior também diz que a Provedoria de Justiça é da Frelimo e trabalha para o partido no poder. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Cabo Verde qualificou-se ontem para o Campeonato do Mundo de Futebol do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México. Os cabo-verdianos bateram Eswatini por 3-0 no último jogo do Grupo D nas eliminatórias africanas. No final, houve festa rija no arquipélago e não só.
Cabo Verde já está realizado. Já estamos no Mundial.
Sonho realizado. Tudo é possível. Muito feliz mesmo.
Estou feliz, extremamente contente. Foi uma vitória, para mim, uma vitória para o nosso tudo. Cabo Verde, riba lá.
Não tenho palavras. É o mesmo sonho enorme, pá. Porque é pela primeira vez, mas fomos ao Mundial com o mérito dos nossos jogadores. Cabo Verde! Força, Tubarão! Força, Cabo Verde!
A seleção cabo-verdiana apura-se pela primeira vez para uma fase final do Campeonato do Mundo em futebol e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, destaca esta façanha como histórica para Cabo Verde. O Ministério Público angolano retirou 6 das 7 acusações contra o general Hélder Vieira Dias Copelipa, mantendo apenas a acusação de tráfico de influências. A DW, o jurista Rui Verde, considera que isso é quase uma absolvição.
É uma excelente notícia para o general Copelipa, que fica só com um crime de tráfico de influências que muito dificilmente dará sequer uma pena de prisão. Portanto, é quase uma absolvição para Copelipa. É uma situação ambígua que, como se sabe, isto era uma questão política em 2017 e 2018. Estas pessoas foram tratadas como os bandidos maiores e, afinal, no final do dia, não se consegue fazer prova de nada. É tudo um pouco absurdo.
Quanto ao general Dino, o Ministério Público solicitou a condenação pelos crimes de burla por defraudação, branqueamento de capitais, tráfico e influências e falsificação de documentos. A primeira-ministra moçambicana, bem-vinda Levy, reafirmou ontem em Pequim, na Conferência de Líderes Mundiais sobre a Mulher, o compromisso de manter a equidade de género alcançada em 2022.
DW África, Deutsche Welle.
Portugal aprovou novas regras para a entrada e permanência de estrangeiros. A lei de estrangeiros impõe restrições, especialmente no reagrupamento familiar, afetando cidadãos dos PALOPs. O governo mantém exigências de visto para a CPLP. Agora cabe ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidir se promulga ou devolve o diploma ao Tribunal Constitucional. João Carlos, a partir de Lisboa, explica o que muda.
Gaudêncio Aché veio há cerca de 4 meses da Guiné-Bissau para trabalhar em Portugal na área da construção civil. Veio cedo à delegação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, em Lisboa, para receber a sua autorização de residência.
Tenho cartão de sorte. Veio de Guiné-Bissau com o contrato de trabalho. Colaborar com um português.
Jovem de poucas palavras, Wache mostra-se feliz por ter legalizado a sua situação de forma célere, contrariamente à de muitos cidadãos estrangeiros com processos pendentes na AIMA há vários anos. Só depois de conseguir estabilidade no trabalho é que Gaudêncio pensa chamar a família, se as novas medidas de reagrupamento familiar permitirem. É que mudaram-se os procedimentos com as alterações à nova lei de estrangeiros, aprovada recentemente pelo Parlamento, segundo decisão do governo português, que quer regular a imigração. No que toca ao reagrupamento familiar, António Leitão Amaro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, explicou em conferência de imprensa o que muda.
No caso de casais com um filho em comum, o cônjuge ou equiparado, que seja pai ou mãe do menor, pode também aceder ao reagrupamento familiar de forma imediata. Acrescentamos para os cônjuges em que não haja o tal filho em comum um caminho intermédio. Qual é que é? Permitir uma redução do prazo para 1 ano, desde que se trate um casamento ou uma união efetiva.
As normas são as mesmas para todos, independentemente da origem, refere o jurista Adriano Malalane, que acompanha processos de muitos imigrantes em Portugal.
E o que muda da atual lei para a nova lei que vai entrar em vigor, logo que for promulgada, é que alguém que esteja aqui em Portugal e queira trazer os seus familiares tem que ter autorização de residência válida durante pelo menos 2 anos. Há mais restrição porque a atual A lei não estabelece qualquer prazo.
O debate sobre a lei de imigração aumentou de tom em Portugal com a campanha para as eleições autárquicas deste domingo, sendo este um dos temas candentes do roteiro dos principais partidos concorrentes. Segundo Adriano Malalane,
esse tema, como colhe votos em relação à corrente anti-imigração que já está a cavalgar em Portugal, foram buscar esse tema justamente para dar aos eleitores a ilusão de que irão combater a imigração, que é o que se pretende ao fim e ao cabo.
Depois de aprovada pelo Parlamento, a nova lei de estrangeiros alterada foi remetida ao Presidente da República, que pode promulgar o diploma ou enviá-la de novo para o Tribunal Constitucional se achar que existem inconstitucionalidades. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O grupo Hamas libertou ontem os 20 reféns israelitas vivos e entregou os corpos de pelo menos 4 dos 28 reféns mortos. Ainda faltam 24 corpos que deverão ser devolvidos como parte do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Apesar disso, o dia de ontem foi marcado por emoções intensas em Tel Aviv e na faixa de Gaza, com celebrações pela libertação dos reféns e de prisioneiros palestinos. A Aviva Segel, ex-refé libertada em 2023, agradeceu emocionada pela libertação dos últimos sobreviventes.
I'm exploding with joy. I feel like the happiest person in the world. Estou a explodir de alegria. Sinto-me a pessoa mais feliz do mundo. Os nossos 20 reféns estão vivos e em Israel. Já não precisamos de nos preocupar. Estão aqui a abraçar as suas famílias. É o melhor dia de sempre. A Viva também recordou os 484 dias de cativeiro do seu marido e fez um apelo pela paz. Todos neste mundo merecem uma vida boa. Vamos sorrir novamente. O bem venceu. Eita Yane, psicóloga responsável pela reabilitação dos reféns, descreveu o momento de soltura dos sobreviventes como alegre e doloroso ao mesmo tempo, especialmente para as famílias que ainda aguardam os corpos dos seus entes queridos. Precisamos lembrar-nos da dor das famílias dos reféns falecidos que esperam pelo último corpo para o enterro e encerrar este processo. Gil Dickman é um desses casos. Aguarda o corpo da sua prima Carmel Gatz, assassinada em cativeiro. Carmel foi assassinada poucas horas antes de ser libertada. O cessar-fogo foi quebrado no dia em que ela deveria voltar. Eita Yen reforça que os reféns libertados precisarão de apoio médico e psicológico após 2 anos de cativeiro. Eles precisam recuperar autonomia, segurança e adaptar-se às mudanças. Tornaram-se figuras públicas e agora devem reaprender a viver e a buscar a felicidade.
DW Notícias.
Os níveis dos reservatórios de gás na província de Inhambane Sul de Moçambique estão a cair após 20 anos de extração, comprometendo os níveis de produção para os próximos anos, admitiu o ministro dos Recursos Minerais, Cristóvão Pali. O ministro explicou que, para lidar com a situação, o governo está a promover pesquisas adicionais envolvendo outros potenciais interessados em fazer pesquisas em torno de Pande e Temane. O presidente do Madagascar, André Rajoelina, confirmou esta terça-feira que fugiu para um lugar seguro para proteger a sua vida após os protestos liderados por jovens contra os frequentes cortes de fornecimento de água e luz que abalam o país há quase 3 semanas e que receberam o apoio de uma unidade militar de elite insurgente. A Rádio França Internacional, RFI, noticiou ontem que Rajoelina abandonou o país no último domingo a bordo de um avião militar francês com destino à Ilha Reunião. Pelo menos 13 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de ataques perpetrados pelas forças democráticas aliadas entre domingo e segunda-feira no leste da República Democrática do Congo, informou ontem a imprensa local. Várias casas também foram incendiadas pelos atacantes. Os Estados Unidos da América, Egito, Catar e Turquia se comprometem a implementar o acordo de paz em Gaza. O compromisso foi assinado esta segunda-feira entre os 4 estados que garante ainda resolver futuros conflitos da região através da diplomacia e negociações. Enquanto isso, decorre desde ontem no Reino Unido uma conferência internacional para a reconstrução de Gaza. O evento conta com a presença de representantes da Arábia Saudita, da Autoridade Palestiniana e de doadores internacionais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se acredita que a Provedoria de Justiça Moçambicana pode garantir os direitos dos professores. Continuamos a receber muitos comentários. Steven Diogo diz que, desde que a Frelimo disse que Chipande foi quem disparou o primeiro tiro, até hoje não acredito em nada. Filipe Abílio Machanguana diz que daqui a pouco vão roubar votos a favor de um certo partido. Precisa-se de mudanças e nós somos essa mudança. Tudo depende de nós. Também nos escreve a partir do nosso Facebook Danilo Castro, que diz que não terão nenhuma solução enquanto a Provedoria da Justiça e o respectivo Provedor da Justiça e os restantes membros da instituição forem de um determinado partido. David José também diz que não há nada e nada vai acontecer. E Malardo Inácio diz que é a mesma coisa ir no IPAS. Por enquanto, colocamos por final a este jornada amanhã de hoje, terça-feira, 14 de outubro de 2025, que teve a apresentação de Amos Fernandes. Eu volto a estar consigo amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem.